Ora, vamos lá então, 1:15, está na hora do Portugal em Direto, emissão de segunda-feira, hoje é dia 7 de janeiro. E para já, Miguel Bastos, vamos lá então conhecer os temas que fazem a edição de hoje.
Vamos à linha do Douro. Dentro de instantes, as obras de modernização entre Caide e o Marco de Canaveses estão a decorrer dentro do prazo, diz a Presidente da Câmara Municipal, que acredita que as obras vão estar concluídas até ao final do próximo mês. Ora, o Primeiro-Ministro está de visita às obras de renovação desta linha, acompanhado pelo Ministro das Infraestruturas, para anunciar também um investimento de 168 milhões de euros para comprar 22 novos comboios para a CP. Ora, por falar em comboios, a Comissão de Utentes da Linha do Algarve vai promover uma concentração de protesto na estação de Olhão esta quinta-feira. Os utentes queixam-se de supressões constantes nos comboios e dos atrasos e do mau estado das carruagens. O mar junta, mas também separa. O navio Lobo Marinho está em terra para obras de manutenção. Não há ligações marítimas entre as Ilhas da Madeira e do Porto Santo.
São histórias que vamos desenvolver já a seguir no Portugal em Direto da Antena 1. Está agora a começar, termina às 14h. É também um simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Também nos pode acompanhar em direto no Facebook. A edição é de Miguel Bastos.
As obras de modernização da linha do Douro entre Caide e o Marco de Canaveses estão a decorrer a bom ritmo e os prazos estão a ser cumpridos. Ao final da manhã, o Primeiro-Ministro está de visita às obras de renovação, acompanhado pelo Ministro das Infraestruturas e também por vários responsáveis da CP, escutada pelo repórter Nuno Amaral. A Presidente da Câmara do Marco de Canaveses, Cristina Vieira, diz que acredita que as obras vão estar concluídas até ao final de fevereiro.
Nós temos acompanhado desde o primeiro momento esta obra. A primeira reunião que tivemos em Lisboa com os responsáveis das infraestruturas de Portugal e com a CP, desde aí foi-nos apresentado um plano de trabalhos que está a ser cumprido. E queria dar nota também que no decorrer dos trabalhos, quer as infraestruturas de Portugal, quer a CP, têm sido muito atenciosos e muito compreensíveis. Dar-lhe o exemplo, por exemplo, quando começámos aqui o transbordo dos passageiros, fizemos uma viagem com a Comissão de Utentes até a Caide e conseguimos aperceber-nos durante a viagem e durante os primeiros dias do transbordo que haviam algumas situações que deviam ser melhoradas. Colocámos essas questões às infraestruturas de Portugal e à CP e todas as nossas preocupações foram atendidas. E por isso eu estou confiante que quer as infraestruturas de Portugal, quer a CP, quer o Governo de Portugal vão cumprir com os prazos estipulados, até porque estão a cumprir com tudo o que até agora se comprometeram politicamente.
A CP vende cerca de 300 passes mensais para quem viaja entre o Marco de Canaveses e o Porto. A autarca vai pedir ao Governo que os marcoenses sejam abrangidos por descontos, como vai acontecer em algumas cidades do país.
Vai haver uma gestão do transporte público, neste caso o comboio, e nós não vamos conseguir corresponder àquilo que são as expectativas do Governo em relação aos preços, porque hoje quem está na área metropolitana pagará apenas 40 euros por passe mensal e os que vivem no Marco de Canaveses não vão ter essa possibilidade, porque existem aqui duas entidades a fazer a gestão dos passes, que é a área metropolitana e a comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa. E por isso tem que haver aqui um entendimento entre a área metropolitana e a comunidade intermunicipal para que os marcoenses não fiquem prejudicados. Para ter como exemplo, um munícipe de Paredes paga 40 euros para ir trabalhar para o Porto. O marcoense paga 80 euros e 45 cêntimos. Nós somos um território de baixa densidade, não podemos ser prejudicados dessa forma. E vou fazer esse apelo também ao Governo de Portugal, ao seu Primeiro-Ministro, ao Ministro Pedro Marques.
Declarações da autarca do Marco de Canaveses ao final da manhã, depois da visita ao troço da linha do Douro que está em obras. A linha está fechada desde o final de setembro passado, devido às obras de modernização. Este troço de via férrea está a ser eletrificado. As obras devem estar concluídas até ao final de fevereiro. Por esta hora, no Marco de Canaveses, o Primeiro-Ministro António Costa preside ao lançamento do concurso público para a compra de 22 automotoras para serviço de comboios regional. O concurso tem um valor base de 168 milhões de euros. Vamos agora ao encontro, em direto, ao encontro do jornalista Nuno Amaral. Nuno, a cerimónia de lançamento do concurso ainda deve estar a decorrer. Ora, há cerca de duas décadas que o Estado português não lançava um concurso para compra de comboios de passageiros.
A cerimónia acabou de terminar neste preciso momento. O Primeiro-Ministro António Costa despediu-se e disse, aliás, aquilo que foi uma constante ao longo da manhã. Hoje lançou-se um marco em Marco de Canaveses. António Costa a referir-se a essa compra, a essa aquisição de 22, eu adoro o termo, unidades circulantes, ou seja, comboios para Portugal, o valor de 168 milhões de euros. Há duas décadas, como disseste, que isso não acontecia, o que levou o ministro Pedro Marques a dizer: muitos utilizavam o verbo encerrar, nós preferimos outro verbo, abrir e lançar novos caminhos, que foi o que aqui foi referido. Um marco, Pedro Marques também referiu isso, primeiro a presidente de Câmara de Marco de Canaveses, que disse que era uma alegria celebrar este marco em Marco de Canaveses, e também o presidente da CP, António Costa, referiu que o investimento era muito importante para lutar pela coesão territorial, uma vez que estes 22 comboios vão destinar-se ao interior do país, a linhas regionais, e o presidente da CP deu conta de que os critérios são exigentes para esse concurso, os comboios têm que ser modernos, com energia limpa, com eficiência energética, até que isso depois, até porque isso repercute-se nas contas da CP, mas deu, no entanto, também conta de que o momento é, de facto, histórico. Palavras depois repescadas pelo Primeiro-Ministro, que deu conta de que só em infraestruturas este Governo vai investir 2 mil milhões de euros. Ora, 168 milhões estão disponíveis desde as 10 da manhã de hoje. O concurso foi aberto, foi publicado em Diário da República na passada sexta-feira e decidido em Conselho de Ministros em setembro deste ano.
Um pacote de 2 mil milhões de euros em infraestruturas, como acabámos aqui de ouvir na reportagem direto do repórter Nuno Amaral. Este concurso, especificamente da aquisição de 22 automotoras novas, tem um valor base de 168 milhões de euros. Ainda sobre os carris, a Infraestruturas de Portugal realizou um conjunto de intervenções em 6 pontes metálicas na linha do Sul, que atravessa vários concelhos do Alentejo e do Algarve. Ao todo, a empresa investiu 800 mil euros para combater a corrosão destas pontes. De acordo com a empresa, existem 180 pontes na linha do Sul. Destas, 33 são pontes metálicas. O Lobo Marinho, o navio que faz a ligação diária entre o Funchal e o Porto Santo, está a partir de hoje em manutenção. Ora, fica assim sem alternativa à ligação por mar entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo. Os protestos já se fizeram sentir. Ontem, um empresário local, Luís Betancourt, lamentou que, ano após ano, ainda não se tenha encontrado uma solução. O Lobo Marinho está em terra, significa prejuízos para o comércio.
Vê-se que há má vontade das partes intervenientes, quer concedente, quer concessionária, em intervir nesta situação. Veja uma coisa, nenhuma ilha, nenhum comércio pode desenvolver se não há pessoas, não entram pessoas, não entram mercadorias, não temos qualquer forma de poder ter sucesso nos nossos negócios sem um barco que é fundamental. Porque a alternativa, o avião, para o residente, tudo bem, não vai haver problema, mas nós, neste caso, não estamos a falar aqui no residente. Isto é como os serviços mínimos quando há greves, isto, o residente está resolvido, nós vamos de avião e vimos por preços de 19 euros.
O protesto contra a falta de alternativa à ligação marítima entre o Funchal e o Porto Santo, quando o barco que habitualmente faz a ligação entre as ilhas vai para manutenção, as ligações têm que ser feitas por avião. Lobo Marinho em doca seca, sendo assim, Sérgio Freitas Teixeira, há lugares garantidos por avião para os habitantes se deslocarem entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo?
Estão assegurados 50 lugares de ida e volta a preço da tarifa marítima de residente, garante o administrador da Porto Santo Line, Sérgio Gonçalves.
Não sendo uma obrigação contratual, a Porto Santo Line irá proceder, tal como nos últimos anos, disponibilizando 50 lugares em cada sentido de viagem, portanto 50 lugares de ida e volta, 100 lugares no total por dia, a passageiros residentes na ilha do Porto Santo. Isto exclui naturalmente as terças-feiras, porque é um dia em que habitualmente o navio não operaria caso estivesse a efetuar as ligações, e estes 50 lugares serão disponibilizados aos passageiros residentes no Porto Santo ao preço da tarifa marítima de residente, sendo que a Porto Santo Line irá suportar o diferencial entre a tarifa marítima de residente e a tarifa aérea de residente.
A empresa garante também uma viagem semanal no avião da Binter para o transporte de produtos perecíveis, uma medida que é um complemento à viagem semanal marítima de mercadorias em porta-contentores, feita à terça-feira. No porto do Porto Santo serão também colocados contentores frigoríficos para o condicionamento de produtos. Tal como acontece nos outros anos, a Porto Santo Line tentou arranjar uma alternativa marítima a um navio Lobo Marinho, realça Sérgio Gonçalves.
Consultamos em concreto 48 armadores, e aqui de várias geografias, portanto, desde Cabo Verde, Marrocos, toda a bacia do Mediterrâneo, incluindo armadores gregos, a Escandinávia também, o norte da Europa, e não foi possível obter qualquer resposta afirmativa no sentido de encontrarmos um navio com disponibilidade para ser fretado para substituir o Lobo Marinho ao longo deste período.
800 mil euros é o valor que será gasto pela Porto Santo Line para a manutenção anual do navio no Porto do Caniçal.
O Lobo Marinho fica em terra, as pessoas seguem de avião, mas há impactos em várias áreas do desenvolvimento económico da Madeira. É 1h25, estamos a ligar Portugal no Portugal em Direto, com ligações que funcionam, outras que nem por isso. A linha do Algarve vive um dos piores momentos da sua história. O lamento é da Comissão de Utentes desta infraestrutura rodoviária, aliás ferroviária, que espera em 2019 um ano de mudança neste transporte. A Comissão de Utentes até tem marcado um protesto para esta semana na estação de Olhão. Exige, Mário Antunes, um serviço melhor na linha do Algarve.
Ano novo, linha nova. A Comissão de Utentes do Serviço de Transporte Ferroviário do Algarve quer começar 2019 com uma exigência ao Governo, a urgência de intervenção na linha do Algarve.
O que nós gostaríamos que fosse é que servisse efetivamente o que as populações necessitam, que é um serviço ferroviário que cumpra os horários e que sirva as populações.
Ana Tarrafa, em nome da Comissão de Utentes, diz que, em suma, é esta a exigência que vai constar da manifestação marcada para esta quinta-feira à tarde na Estação Ferroviária de Olhão. Um arranque de ano em defesa da linha do Algarve e da modernização que o Governo tem anunciado, mas que Ana Tarrafa lamenta pecar por tardia.
Ter composições em condições, isto eu digo em termos de limpeza, e que possam efetivamente circular em segurança e que cumpram os horários. Mesmo os horários que nós temos hoje não servem às populações, mais frequências, exatamente, e que sejam frequências que sejam de acordo com os horários laborais das pessoas.
Ana Carrusca fala num dos piores momentos da história da linha do Algarve, exemplificando com as centenas de comboios suprimidos e a eliminação de horários durante 2018.
O que nós temos vindo a ver neste último ano foi um aumento das supressões, dos cancelamentos de comboios, das condições em que as próprias composições têm circulado, e, portanto, não vemos essa melhoria. E isto agravou ainda mais quando, em novembro, o Ministro da Tutela vem dizer que não é nada disto que se está a passar, que o cenário até é melhor do que tem sido noutros anos, o que é uma mentira, porque todos os dias quem anda na linha do Algarve sabe o que é que passa.
O rol de queixas não se fica pela supressão de comboios e horários ajustados. Ana Carrusca queixa-se da qualidade de material circulante, sujo, à semelhança do estado de abandono de muitas estações. Perplexos com o discurso oficial de que a linha está melhor, os elementos da Comissão de Utentes garantem que o cenário nunca foi tão mau.
A linha do Algarve vive um dos piores momentos da sua história. É o entendimento da Comissão de Utentes desta infraestrutura ferroviária.
Em Benfica, sair de casa pode ser um problema. Tudo por causa do estacionamento.
Olha, antigamente era facílimo, agora é um martírio. Portanto, a pessoa quase que deixa de sair de casa para não perder o lugar.
Esta e outras histórias vão ser contadas aqui no Portugal em Direto.
Dentro de alguns instantes. O presidente da Câmara de Viseu diz que o ministro do Planeamento dá com uma mão e tira com outra, no caso das portagens da A25, a autoestrada que liga Aveiro a Vilar Formoso. Recordo que, na sexta-feira, o ministro Pedro Marques anunciou a redução de portagens para o transporte de mercadorias e afirmou que em breve haverá obras de requalificação do IP3, o itinerário principal que liga Viseu a Coimbra. Ora, o presidente da Câmara de Viseu diz que, num dia, o governo aumenta as portagens na autoestrada. No outro dia, anuncia a redução de portagens para o transporte de mercadorias. Almeida Henriques fala mesmo em ilusionismo do ministro.
Começámos o ano sabendo que, designadamente a A25, tinha um dos maiores aumentos de portagens que oscila entre os 15 e os 30 cêntimos de todo o país. E já achámos que isso era penalizante para uma infraestrutura que serve sobretudo o interior. E depois, passados uns dias, vem anunciar uns incentivos para as empresas. Ora, como é que se pode tirar com a mão e depois dar com a outra? Ora, discriminação do interior seria ao Sr. Ministro Pedro Marques não fazer aumentos nas portagens no interior do país, designadamente na A24, na A23, na A25, para falar só naquelas que têm mais a ver com a área de influência de Viseu, e, ao mesmo tempo, criar o tal incentivo para as empresas. Agora, esta é uma forma de ilusionismo, porque, efetivamente, tiram um coelho da cartola, mas o coelho que tirou da cartola já foi previamente pago por aqueles que são os utentes.
O presidente da Câmara de Viseu também não percebe por que razão ainda não arrancaram as obras no IP3, que deviam ter começado em 2018. A plataforma de entendimento para a reposição das SCUT na A23 e A25 também está descontente. Em comunicado enviado às redações esta manhã, referem que os descontos não vão ter impacto nos turistas que visitam, por exemplo, a Serra da Estrela, porque estes não viajam em veículos comerciais para terem uma redução nas portagens. Ora, o mesmo, entende esta plataforma, se aplica para a generalidade dos trabalhadores da região. A plataforma duvida ainda que o desconto adicional de 25% para as empresas sediadas em territórios de baixa densidade tenha como consequência a fixação de empresas naqueles territórios. Consideram que a promessa do Ministro das Infraestruturas é destituída de fundamentos económicos. Em Lisboa, a Junta de Freguesia de Benfica vai promover uma consulta popular para saber se a população quer ou não a entrada da EML para fiscalizar o estacionamento na zona do Centro Comercial Fonte Nova. Ora, esta zona sofre de problemas de estacionamento. Há muita gente que deixa ali o carro para apanhar transportes públicos em direção ao centro de Lisboa. Várias petições deram entrada na Assembleia Municipal, a pedir a entrada da Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa. A Junta de Freguesia não afasta esta hipótese, mas primeiro quer ouvir a população. Ora, o repórter João Ramalhinho também foi ouvir o que pensa a população de Benfica.
Na hora de sair de casa, em Benfica, os moradores pensam duas vezes antes de tirarem o carro.
Olha, antigamente era facílimo, agora é um martírio. Portanto, a pessoa quase que deixa de sair de casa para não perder o lugar. Estou aqui 3, 4, 5 voltas e às tantas acabamos por estacionar às vezes em sítios que não podemos e vamos com multas e vivemos aqui, não é?
A falta de lugares de estacionamento, especialmente durante a semana, é recorrente, segundo os testemunhos recolhidos.
Os idosos não têm lugar, têm que ir por longe.
Aparentemente sim, há quem deixa aqui o carro e depois apanha transportes públicos para o centro da cidade.
O resultado para os residentes é complicado.
É.
Sim, é complicado, porque é difícil arranjar lugares. Muitas vezes faço aqui compras e tenho dificuldade em estacionar, sim.
É dos sítios com mais dificuldade que há para estacionar.
E junto ao Fonte Nova.
Exatamente.
Sim, temos de andar sempre à volta à procura de estacionamento. Portanto, nunca se consegue arranjar perto de casa, é isso.
Dificuldades em encontrar um lugar para deixar o carro. E isso também tem impacto no comércio.
Mal e muito mal no estacionamento, porque há pessoas que querem estacionar aqui para vir aqui ao...
à papelaria.
E depois não têm sítio para estacionar.
Portanto, o comércio também está a ser afetado.
Ah, está.
Durante a semana, sim, queixam-se um bocado. Só dizem que às vezes não podem parar aqui, não têm lugar, levam muito tempo, acabam por se ir embora.
Durante a semana, muitas pessoas que não moram na freguesia de Benfica optam por deixar o carro perto dos centros comerciais do Fonte Nova e Colombo para depois apanharem os transportes públicos até ao local de trabalho ou de estudo.
Atualmente estou a estudar aqui perto.
Portanto, deixar aqui o carro.
Sim, mas aqui nesta zona é muito, muito difícil estacionar de manhã. Só ao final do dia é que retiro o carro aqui. Estaciono de manhã e por volta das 6 da tarde, 7, costumo tirar o carro aqui.
Carros, como podemos ver, em segunda fila?
Sim, carros em segunda fila, carros no meio da via, que usam também como estacionamento, o que também depois dificulta muito as manobras de quem quer sair, de quem quer estacionar, e mesmo a circulação normal no trânsito também complica muito.
Em Benfica existem muitos prédios sem garagem, o que agrava ainda mais a situação da falta de lugares de estacionamento.
Inês Drummond é a presidente da Junta de Freguesia de Benfica. Boa tarde, está nos estúdios da Antena 1. Muitas vezes as pessoas falam mal da EML porque multa, porque bloqueia e reboca viaturas, mas esta não é a primeira vez que temos aqui no Portugal em Direto a população a pedir a intervenção da empresa de mobilidade e estacionamento. Considera que esta pode ser, de facto, uma boa solução para o estacionamento nesta zona de Benfica?
Olá, muito boa tarde. De facto, em Benfica temos um problema complicado de estacionamento. A freguesia é diferente nos mais diversos bairros, mas na zona do Fonte Nova temos agora um grave problema, que é o facto de a EML ter entrado nas zonas limítrofes, quer em Carnide, quer em São Domingos de Benfica, o que fez com que se aumentasse a pressão de estacionamento na zona do Fonte Nova. Se ao longo dos últimos anos a Junta de Freguesia, em conjunto com a Câmara Municipal de Lisboa, procuraram aumentar os lugares de estacionamento na via pública e criámos mais de 1.500 lugares de estacionamento, a resposta aqui neste momento está um bocadinho complicada, porque as pessoas utilizam esta zona para estacionar, tendo em conta que em São Domingos de Benfica todo o estacionamento é tarifado, e muitas vezes também para deixar o carro para ir trabalhar para o centro da cidade, ou muitos trabalhadores do Centro Comercial Colombo e do Hospital da Luz, são milhares de trabalhadores que aqui precisam de colocar os carros. E, portanto, tendo em conta que aqui o estacionamento não é pago, há uma grande pressão. Desde 2008 está previsto no regulamento da EML a possibilidade de tarifar esta zona, a zona 45, a zona do Fonte Nova, mas nós não sentíamos que houvesse essa necessidade efetiva no local.
Houve uma intervenção no local, mesmo na parte da frente do centro comercial, e isso limitou ainda mais o estacionamento naquela zona, ou não?
A Câmara Municipal desenvolveu ali um projeto, uma praça em cada bairro, veio requalificar aquilo que era um parque de estacionamento e hoje é uma praça. Na praça em si houve uma diminuição do estacionamento, apesar de na zona envolvente terem criado algumas alternativas. Mas, de facto, nunca é suficiente, sobretudo quando, de repente, esta é a única zona onde não se paga estacionamento. E, portanto, muita da pressão que vai de São Domingos de Benfica, da zona do Colombo, vem toda aqui estacionar, prejudicando, obviamente, os moradores e os comerciantes que veem o estacionamento durante o dia todo ocupado. Se à noite voltarmos a este local, então aí já, os moradores já encontram mais oportunidades de estacionamento. Portanto, a pressão aqui, de facto, é muitíssimo grande.
A zona mais preocupante em termos de estacionamento na freguesia de Benfica?
Não, temos várias zonas que são preocupantes, mas que têm avaliações diferentes do ponto de vista da procura de estacionamento. Aqui, o estacionamento, quem vem aqui estacionar, muita gente não são residentes, são pessoas que utilizam esta zona para estacionar o seu carro quando vão trabalhar para o centro da cidade, ou os trabalhadores do Centro Comercial Colombo ou do Hospital da Luz, que durante o horário de trabalho é aqui que estacionam. Portanto, este estacionamento aqui durante o dia é, de facto, muitíssimo complicado. As soluções que existem são poucas. E, no entanto, o que nós temos dito sempre é que a EML só entrará na freguesia de Benfica, que neste momento ainda não está em nenhuma zona de Benfica, se houver um amplo consenso entre os moradores, se isso implicar alguma requalificação do espaço público e, dentro do possível, o aumento da oferta de estacionamento. Neste momento, portanto, desde 2008 que a EML poderia ter entrado, a EML precisa também do parecer positivo da Junta de Freguesia de Benfica. Nós não temos dado, mas neste momento sentimos que devemos dar a voz aos moradores. Sentimos que há uma grande pressão. Nós temos, há pouco na peça, estavam a dizer que existem já petições na Assembleia Municipal a pedir a entrada da EML, mas também temos petições noutras zonas da freguesia a poder dizerem, por favor, que não entre a EML.
Esta consulta diz respeito só a esta zona, especificamente. Estamos a falar de uma freguesia que tem mais de 30 mil habitantes. No entanto, só quem vive à volta desta área, especificamente, é que pode votar nesta consulta. Porquê?
Nós consideramos que é importante darmos a voz aos moradores desta zona. Isto porquê? Porque se nós formos fazer uma consulta a toda a freguesia, seguramente, como os problemas são distintos dos vários bairros, de bairro para bairro, seguramente que não iremos conseguir ajudar a resolver o problema destes moradores em concreto, onde a pressão é muito grande.
Estamos a falar mais ou menos de quantas pessoas é que estarão aptas para votar?
Olha, aqui estamos a falar de à volta de 1.000 alojamentos, partindo do pressuposto que, enfim, pelo menos duas pessoas por alojamento terão mais de 18 anos, estamos a falar à volta de 2.000 pessoas em condições de poderem votar. Mas, como lhe estava a dizer, De facto, não faz sentido ir para outros bairros onde não existe nenhum problema de estacionamento. Por exemplo, o bairro da Boa Vista não tem qualquer problema de estacionamento. Não faz sentido estar a colocar essa questão...
No fundo, estar a pôr toda a gente a votar numa questão que é localizada neste...
Que é localizada e, portanto, faz sentido é que sejam
estes moradores
a votar. Acha que
esta consulta vai ter muita participação?
Eu espero que sim. Nós, e só assim é que faz sentido. Nós temos tido, nesta zona, já temos 3 petições a solicitar a EMEL e, como lhe digo, noutras zonas da freguesia temos petições a dizer exatamente o inverso. E, portanto, tendo em conta que as pessoas, num ato de cidadania, se juntam e assinam petições e assinam abaixo-assinados, creio que estão reunidas as condições para se fazer esta consulta, uma consulta que vai decorrer nos dias 11 e 12 de janeiro, portanto, esta sexta-feira e este sábado, das 10 da manhã às 10 e meia da noite, no Centro Comercial Fonte Nova. Esta consulta também queremos que seja uma consulta de proximidade e, portanto, estamos na zona, no local, para que as pessoas possam dar a sua opinião e, em função disso, a Junta de Freguesia irá, junto da Câmara Municipal de Lisboa e da EML, a diligenciar aquilo que for o resultado desta consulta de bairro, esta consulta popular, que é uma consulta informal que tem apenas o objetivo de apoiar a Junta na decisão do parecer que irá dar à EML no sentido da sua entrada ou não. E aqui, os moradores decidem.
A Junta já criou ao longo destes últimos anos cerca de 2 mil lugares de estacionamento, neste caso gratuito, ao longo de toda a freguesia. Pelos vistos não chega, pode haver aqui um círculo vicioso que é, quanto mais lugares são criados, mais eles são ocupados, mas muitas vezes não são pelos moradores da freguesia.
Bom, a questão do estacionamento e da mobilidade estão sempre interligadas e são os dois maiores desafios das cidades e das capitais, como é o caso de Lisboa. Em Benfica, esse é, sem dúvida, um grande problema, porque somos uma freguesia periférica na cidade e, portanto, muitas das pessoas que cada vez mais entram carros na cidade de Lisboa, quando Lisboa, praticamente toda ela, já está tarifada, é aqui que as pessoas deixam as suas viaturas para depois apanharem um metro ou comboio.
Muitas vezes, quando se fala em questões de mobilidade e de estacionamento, considera-se que é necessário recorrer ao transporte público. Ora, aqui, neste caso, deste parque de estacionamento específico, muita gente deixa o carro nesta zona precisamente para aceder aos transportes públicos.
Estamos próximos do metro da Avenida do Colégio Militar e, portanto, e também relativamente próximos do comboio. Ora, através do comboio consegue-se chegar ao centro da cidade em 7 minutos, obviamente que é muito atrativo colocar aqui o carro vindo de quem vem fora de Lisboa. Agora, o grande desafio é mesmo este nas cidades, que é conseguir encontrar um equilíbrio, tirarmos mais carros da cidade e que as pessoas possam ter os seus transportes. Portanto, neste momento, a Câmara Municipal de Lisboa tem 2 grandes e importantes instrumentos de mobilidade na cidade, que é a EMEL, que regula o estacionamento, e a gestão da Carris, que são os meios de transporte públicos. A junção destes dois instrumentos estão criadas as condições para que a Câmara Municipal de Lisboa possa ter uma efetiva política de mobilidade mais sustentável para a cidade, que resolva o problema da mobilidade na cidade de Lisboa.
Isso implica ter soluções mais concertadas em termos de freguesias e até entre municípios, ou não?
Ah, isso com certeza.
Portanto, e esse diálogo funciona?
Eu creio que o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, tomou uma atitude absolutamente inédita e que vai ter impacto no futuro desta cidade, quando resolveu, através da Carris, negociar também, e através da sua gestão da Carris, negociar na área metropolitana a questão dos transportes, não só do preço dos transportes, com o passe, nestas áreas, como na definição das carreiras, com o investimento que está a ser feito na aquisição de mais transportes públicos, para aumentar quer a frequência, quer as linhas disponíveis. E há aqui uma outra mensagem fundamental, é que muitas vezes a maior parte das pessoas se esquece que o comboio é também um instrumento para chegar à cidade, um meio de transporte para chegar à cidade, e muitas vezes as pessoas estão habituadas só ao metro ou à Carris. E o comboio, por exemplo, no caso de Benfica, como digo e repito, são 7 minutos para chegar ao centro da cidade, e muitas das pessoas se esquecem que este também é um transporte público, que agora com estes espaços uniformes que vamos ter, nos permitem, com um preço muito acessível para as famílias, chegar a todo lado na cidade de Lisboa. São os primeiros passos estão dados e eu creio que nos próximos anos vamos sentir uma grande diferença na área da mobilidade na cidade de Lisboa, fazendo com que os transportes públicos sejam, de facto, uma alternativa ao transporte individual.
Agradeço a Inês Drummond, a Presidente da Junta de Freguesia de Benfica, que vai promover uma consulta popular para saber se a população quer ou não a entrada da EML para fiscalizar o estacionamento na freguesia, neste caso especificamente na zona do Fonte Nova.
Sou Diogo Marques, toco bateria, venho de Tábua.
Os sons de uma orquestra comunitária. A proposta artística é do programa Coimbra Região de Cultura, que até ao mês de abril vai-se fazer ouvir pelos 19 municípios.
Já lá vamos à música nesta edição do Portugal em Direto. Neste momento estamos a um quarto de hora para as duas da tarde. O Primeiro-Ministro reúne-se esta tarde com o Presidente da Câmara Municipal do Porto para tentar encontrar uma solução para a requalificação da Escola Secundária Alexandre Herculano. A obra de renovação está atrasada. Na semana passada, o Autarca do Porto admitiu que possa haver uma derrapagem de cerca de 9 a 10 meses porque é necessário lançar um novo concurso público internacional.
O lançamento de um concurso público implica sempre, no mínimo, 6, 7 meses, como são concursos públicos internacionais. Portanto, isto vai provavelmente fazer derrapar a coisa, qualquer coisa, como 9, 10 meses. E é por isso mesmo que me conhecem e que me sabem, quando perguntam quando é que a obra vai estar pronta, eu digo sempre, não sei, porque estas vicissitudes ocorrem.
O concurso já foi lançado pela autarquia para reabilitar a escola secundária. Não teve concorrentes. Das 14 empresas interessadas na obra, nenhuma apresentou uma proposta válida e declararam que o preço base de 7 milhões de euros era insuficiente, esclarece Rui Moreira.
Quando se lança uma empreitada, é feita uma avaliação do projeto, os projetistas depois fazem o cálculo de qual deve ser o custo e há uma base de licitação. E essa base de licitação em Portugal é considerada a base de licitação máxima. E antigamente, quando havia crise, em que as empresas tinham pessoal, em que precisavam de amortizar os seus custos, iam abaixo desse limiar. A questão que se pergunta é se isto não deve ser um preço de referência e depois, mesmo assim, não deveria poder ser adjudicado ao melhor preço, desde que houvesse uma flutuação previamente prevista no contrato. Há muitos concursos pelo país que estão a ficar desertos. Como digo, resulta por um lado um benefício, demonstra que há mais atividade económica, que as empresas estão melhores, que os trabalhadores estão a ser mais bem pagos. Resulta também do aumento da matéria-prima, dos materiais que nós sabemos de construção. Mas tudo isto depois resulta em quê? No adiamento das coisas e as pessoas acabam por perceber mal estas situações.
Recordo que a Escola Alexandre Herculano no Porto foi encerrada a 26 de janeiro de 2017 devido ao avançado estado de degradação. Reabriu portas em setembro desse mesmo ano, mas só para receber algumas turmas. Ora, 2 anos depois, as obras para reabilitar a escola centenária ainda não passaram do papel. Hoje o Primeiro-Ministro, também o Ministro da Educação e ainda o Presidente do Município do Porto vão se reunir para decidir os próximos passos. Ainda pelo Porto, esta noite, várias As zonas da cidade entre o Bofim e a Boa Vista vão sofrer cortes no abastecimento de água. A empresa Águas do Porto vai fazer uma intervenção no reservatório dos congregados. Estão previstas alterações temporárias nos níveis de pressão ou mesmo a suspensão total, mas temporária, do abastecimento. A Águas do Porto alerta que depois desta intervenção, a água que corre nas torneiras pode ser um pouco turva, mas isso é normal e não põe em causa a saúde pública. Fica às portas de Belém, em Lisboa, mas hoje fechou as portas para obras de reabilitação. O Jardim Botânico Tropical é a propriedade da Universidade Nova de Lisboa desde 2015 e estas são as primeiras grandes obras de renovação desde a década de 1940. O jardim tem cerca de 7 hectares de terreno, onde é possível encontrar espécies exóticas plantadas para se estudar a flora das colónias portuguesas. Depois das obras de reabilitação, que vão demorar cerca de 9 meses, vai ser possível visitar o Jardim dos Catos, que nunca esteve disponível ao público, diz o vice-reitor da Universidade Nova, José Pinto Paixão.
Como o nome indica, é uma riqueza, uma variedade excepcional de catos, e que, cuja evolução ao longo dos anos permite ter uma perspectiva fantástica do que é o desenvolvimento da natureza. E é isso que vai ser preservado, limpo, para que as pessoas possam ver um espaço que inicialmente era contracriado há 80 anos, ou 90, perto à volta disso, era para fins científicos e apenas para estudos e com umas estufas, e que agora é um espaço de demonstração de como os tempos vão evoluindo e a natureza se adapta de uma maneira espantosa às evoluções das condições que nos rodeiam, não é?
Nesta primeira fase de obras estão programadas intervenções em condutas de água, de energia, também nos edifícios. Vão ter de ser repostas, aliás, várias espécies ameaçadas, como as palmeiras. As alamedas vão ser também recuperadas.
Desde logo ao nível dos caminhos e de toda a recuperação dos elementos de água, que vão desde o lago do principal cá em baixo até o tanque do Palácio da Calheta, que fica no topo do jardim. Portanto, o jardim em si é um jardim histórico, e o que lá, as peças que lá existem são históricas e mantêm o seu valor. O que nos compete a nós agora nesta fase é criar condições para que isso seja mais evidente ainda a todos os nossos visitantes.
Um jardim histórico que hoje fechou portas para ser recuperado, volta a abrir as portas dentro de 9 meses. A Orquestra Comunitária Nós 19 é composta por músicos dos 19 municípios da Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra. Estão a ensaiar desde outubro para o concerto do dia 12 de janeiro no Convento de São Francisco, em Coimbra. Para além dos músicos serem de diferentes municípios, também a música é oriunda dos mais diferentes concelhos. A Orquestra Comunitária é uma proposta artística do programa Coimbra, Região de Cultura, que até abril vai percorrer 19 municípios. Ensaio no Pavilhão Centro de Portugal, que foi acompanhado pela repórter Carolina Ferreira.
Sou Diogo Marques, toco bateria, venho de Tábua.
Sou Clementina Mendo Rodrigues, viemos de Penel e somos do Rancho de Senes.
My name is Phoenix Reckoner. I come from Benfeita, Arganil, and I play violin and guitar.
Diogo do Conselho de Tábua, Clementina de Penela e Phoenix de Arganil são três de muitos, com experiências próprias, amadores ou profissionais, vindos de diferentes municípios, juntam-se em nome da música.
Estou nisto há umas semanas e estou a gostar muito. Estou a aprender muito sobre como planear as coisas e estou a conhecer muita gente nova. Gente que nunca tinha conhecido, obviamente, se não fosse para este projeto.
É boa, porque a gente, quando é assim, somos convidadas e vamos para os convites e vamos ensaiar, e vamos dançar, e vamos falar, e sair com as pessoas da nossa idade.
Nunca tinha estado numa orquestra assim, mas acho realmente fantástico o que o time está a fazer. Gosto mesmo do modo como está a trabalhar. É muito mais livre, não tão rigoroso como outras coisas que já fiz.
A Orquestra Comunitária Nós 19 nasceu para congregar pessoas de cada um dos 19 municípios da Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra e é dirigida pelo maestro inglês Tim Steiner.
O intuito é criar uma nova obra musical, a revelar num concerto com uma duração de cerca de 1 hora e 1/4, tudo desenhado pelas influências e pelo som das pessoas e da cultura desta região.
O projeto propôs-se a compor e ensaiar música criada para o território, trabalho que culmina num espetáculo no Convento de São Francisco, em Coimbra, a 12 de janeiro.
A música tem a ver com juntar as pessoas, compartilhar experiências e celebrar a vida em comunidade e cultura. Assim, temos aqui pessoas com idade abaixo de 10 e pessoas acima de 80. É muito difícil pensar noutras perspectivas onde pessoas de tamanha diversidade se juntassem para criar algo e fazer algo.
A Orquestra Comunitária é uma das propostas artísticas do programa Coimbra Região de Cultura.
Thank you. Concerto marcado para este sábado, dia 12 de janeiro, no Convento de São Francisco, em Coimbra. A história do descasque de arroz em Estarreja, no distrito de Aveiro, vai ser contada nas instalações da velha fábrica, situada no Baixo Volga Lagunar. Nas ruínas da antiga unidade fabril, que marcou a economia local, vai nascer um museu feito de sentimentos, de objetos e testemunhos de quem conheceu e trabalhou no descasque do arroz, Graça Rocha.
Nasceu em 1922, junto às vias de comunicação, como o comboio, e junto ao Baixo Volga Lagunar. Fez parte da vida da população de Estarreja como o principal motor da economia local. A fábrica do descasque de arroz faz parte da memória coletiva e agora vai renascer como fábrica da história, ou seja, um museu por iniciativa da Câmara de Estarreja. Dentro das paredes das antigas instalações fabris vão ficar sentimentos e testemunhos, e para a vereadora da Cultura, Isabel Simões Pinto, o que se pretende é sentir a história.
Aquilo que nós pretendemos é que as pessoas entrem na fábrica da história e sintam que estão a emergir no contexto da fábrica em si, da fábrica do antiga fábrica do descasque do arroz, e no contexto da cultura do arroz do Baixo Volga Lagunar. Portanto, tudo isto, o património cultural aliado ao nosso património natural, será colocado na própria fábrica da história. Com interação, com certeza que sim, recurso às novas tecnologias, esse o objetivo. Naturalmente que esse programa ainda está a ser trabalhado, com base em todos os testemunhos que nós recolhemos, nos objetos que, entretanto, também foram possíveis, foi possível reaver, não é?
A antiga fábrica de descasque de arroz está abandonada e em ruínas desde 1987. Inaugurada em 1922, teve um período de encerramento em 1940 devido à guerra, mas reabriu em 1950. Etapas de uma vida feita também por quem trabalhou no descasque de arroz. E para preservar a história, a Câmara de Estarreja recolheu as memórias entre testemunhos e fotos.
Convidámos uma fotógrafa inglesa, a Camilla Watson, que conversou e fotografou todas as pessoas que nós conseguimos identificar, que trabalharam na fábrica, que, ou nas terras do arroz do Baixo Volga Lagunar, ou que de alguma forma tiveram ligação à própria fábrica, sejam os familiares dos fundadores, sejam amigos, pronto. E fizemos este trabalho de identificação de todas as pessoas que conseguimos gravar o seu testemunho da sua passagem pela fábrica e pela cultura do arroz, que nos vai permitir, temos aqui algum material que nos vai permitir depois quem trabalhar esta narrativa e esta linguagem museológica, poder aqui criar um contexto e criar esta história que nós queremos mostrar aos sarregenses e a todo o país.
As obras de recuperação da antiga fábrica de descasque de arroz de Estarreja arrancam no segundo semestre deste ano e vão custar mais de 1 milhão de euros.
Uma fábrica que vai ter histórias para contar. Portugal de Norte a Sul, continente e ilhas no Portugal em direto. Por hoje é tudo. Amanhã vamos regressar, como sempre, depois da 1 da tarde. Já sabe que nos pode acompanhar em direto nas ondas da rádio ou através da internet, também no RTP Play ou ainda no Facebook. Até amanhã.
Ponto final, então, no Portugal em direto, edição de Miguel Bastos.